Mente, Caráter e Personalidade, Volume 2, Capítulo 71. Felicidade. Harmoniosa ação de todas as energias. A ação harmoniosa e salutar de todas as energias do corpo e da mente resulta em felicidade. Quanto mais elevadas e aprimoradas as energias, tanto mais pura e perfeita a felicidade. Relação da felicidade com a saúde. Tão estreitamente está a saúde relacionada com a nossa felicidade que não podemos ter a última sem a primeira. É necessário um conhecimento prático da ciência da vida humana, a fim de que glorifiquemos a Deus em nosso corpo. É por conseguinte da mais alta importância que, entre as matérias selecionadas para a infância, a fisiologia ocupe o primeiro lugar. Quão poucos sabem qualquer coisa sobre a estrutura e funções de seu próprio corpo e das leis naturais. Muitos estão sendo levados à deriva sem rumo, à semelhança de um navio no mar sem bússola ou âncora. E o que é pior, não estão interessados em aprender como conservar seu corpo em boas condições de saúde e evitar as doenças. Lei da ação e reação. Nossa felicidade será proporcional a nosso trabalho altruísta, movido pelo amor divino, pois no plano da salvação, Deus indicou a lei da ação e reação. Fazer o bem estimula os nervos. Todo raio de luz espargido sobre outros refletir-se-á em nosso próprio coração. Toda palavra bondosa e compassiva que se dirija a um aflito, toda ação praticada para aliviar um oprimido e toda dádiva que se destina a suprir as necessidades de nossos semelhantes, dada ou feita tendo em vista a glória de Deus, resultará em bênçãos para o doador. Aqueles que assim trabalham estão obedecendo a uma lei do céu e hão de receber a aprovação de Deus. O prazer de fazer bem a outros comunica aos sentimentos um ardor que eletriza os nervos, vivifica a circulação do sangue e produz saúde física e mental. Toda pessoa é uma fonte de sua própria felicidade. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Desassossego, descontentamento, mal-estar revelam a ausência do Salvador. Se Jesus for introduzido na vida, essa vida encher-se-á de obras boas e nobres para o Mestre. Esquecer-vos-eis de cuidar em servir ao próprio eu e vivereis cada vez mais perto do querido Salvador. Vosso caráter tornar-se-á semelhante ao de Cristo, e todos quantos vos rodeiam conhecerão que estivestes com Jesus e dele aprendestes. Cada um possui em si mesmo a fonte da própria felicidade ou infortúnio. Se ele quiser, poderá erguer-se acima das impressões baixas, sentimentais, que constituem a vida de muitos. Mas enquanto ele for cheio de si mesmo, o Senhor nada poderá fazer em seu benefício. Satanás apresentará ambiciosos projetos para estontear os sentidos, mas cumpre-nos conservar sempre diante de nós o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 14. Amontoai nesta vida todas as boas obras que puderdes, e os entendidos, pois, resplandecerão, como resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12, verso 3. O mais forte impulso do homem. A Bíblia apresenta à nossa vista as inescrutáveis riquezas e imortais tesouros do céu. O mais forte impulso do homem impele-o a buscar sua própria felicidade, e a Bíblia reconhece este desejo e nos mostra que todo o céu se unirá ao homem em seus empenhos de alcançar a verdadeira felicidade. Ela revela a condição sob a qual a paz de Cristo é concedida ao homem. Descreve um lar de eterna felicidade e fulgor, onde jamais se conhecerão lágrimas ou necessidade. O cristão goza a real felicidade. Se há alguém que devia ser continuamente agradecido, é o seguidor de Cristo. Se há alguém que frua felicidade real, mesmo nesta vida, é o fiel cristão. Devemos ser o povo mais feliz da face da terra e não pedir perdão ao mundo por sermos cristãos. Amigo que nunca falha. Este é Jesus, a vida de toda a graça, a vida de cada promessa, a vida de cada ordenança, a vida de cada bênção. Jesus é a realidade, a glória e fragrância, a própria vida. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, verso 12. Portanto, a estrada real construída para que nela andem os remidos não são desanimadoras trevas. Na verdade, solitária e penosa seria nossa peregrinação se não fosse Jesus. Não vos deixarei órfãos, diz ele. João 14, 18. Juntemos, pois, todas as promessas registradas. Repitamo-las dia a dia e nelas meditemos na calada da noite e sejamos felizes. A felicidade não seguindo a própria vontade. Jesus quer que sejais felizes, mas não podeis ser seguindo a própria vontade e os impulsos do próprio coração. Nossas noções, nossas peculiaridades são inteiramente humanas e não devem ser satisfeitas ou tratadas complacentemente. O próprio eu precisa ser crucificado, não de quando em quando, mas a cada dia. E o físico, a mente e o espírito precisam subordinar-se à vontade de Deus. A glória de Deus, a perfeição do caráter, eis o que deve constituir o alvo, o desígnio de nossa vida. Os seguidores de Cristo precisam imitá-lo na disposição, semelhante a Cristo. Eis a divisa, não ser como vosso pai ou vossa mãe, mas semelhante a Cristo, oculto em Cristo, revestido da justiça de Cristo, possuído do Espírito de Cristo. A felicidade egoísta é mal equilibrada. A felicidade que se busca por motivos egoístas fora do caminho do dever é volúvel, caprichosa e transitória. Dissipa-se, deixando na alma uma sensação de isolamento e pesar no serviço de Deus. Porém, há satisfação e alegria. O cristão não tem de andar por veredas incertas, não é abandonado a vãos desgostos e decepções. Ainda que não nos sejam dados os prazeres desta vida, podemos não obstante sentir-nos ditosos por esperar a vida por vir. O coração em paz com Deus. No alicerce da ruína de muitos lares reside a paixão da ostentação. Homens e mulheres planejam e tramam para conseguir meios para darem aos outros a impressão de serem mais ricos do que os vizinhos. Mas, embora possam ter êxito em sua luta desesperada, não são, na verdade, felizes. A verdadeira felicidade provém de um coração em paz com Deus. O amor traz felicidade. De um ponto de vista humano, o dinheiro é poder. Mas, do ponto de vista cristão, o amor é que é poder. Força intelectual e espiritual acham-se envolvidas neste princípio. O amor puro é de especial eficácia no fazer o bem e não pode fazer nada senão o bem. Impede a discórdia e a miséria e traz a mais real felicidade. A abastança é muitas vezes uma influência corruptora e destruidora. A força é forte em ferir, mas a verdade e a bondade são qualidades do amor puro. A regra áurea faz felicidade. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Mateus 7, verso 12. O Salvador ensinou este princípio para tornar feliz a humanidade e não infeliz, pois de nenhum outro modo pode vir a felicidade. Deus deseja que homens e mulheres vivam a vida mais elevada. Concede-lhes a bênção da vida, não meramente para os habilitar a conseguir abastança, mas para aperfeiçoar suas faculdades superiores, mediante o realizar a obra que confiou à humanidade, a obra de dar busca às necessidades dos semelhantes e aliviá-las. O homem deve trabalhar não em favor de seu próprio egoísta interesse, mas do interesse de cada um dos que o cercam, abençoando os outros por sua influência e boas obras. Este propósito de Deus é exemplificado na vida de Cristo. Felicidade em fazer. Não importa qual seja a nossa posição, nem quão limitadas sejam as nossas aptidões, temos uma obra a fazer para o Mestre. Nossas graças desenvolvem-se e amadurecem pelo exercício. Tendo a verdade de Deus a arder na alma, não podemos ficar ociosos. A felicidade que experimentaremos em agir compensará mesmo nesta vida cada esforço. Unicamente os que experimentaram a felicidade resultante do abnegado esforço no serviço de Cristo podem falar do assunto com a devida compreensão. É, na verdade, tão pura alegria, tão profunda, que a linguagem não a pode exprimir. Nossa felicidade, a felicidade dos outros. Cristo faz sua igreja um belo templo para Deus. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, declarou, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, verso 20. Sua igreja é a corte de vida santa, repleta de variados dons e dotada do Espírito Santo. Apropriados deveres são designados pelo céu a cada membro da igreja na terra, e todos devem buscar sua felicidade na felicidade daqueles a quem ajudam e beneficiam. Beneficia o organismo todo. Se a mente é livre e feliz, por uma certeza de fazer o bem e um senso de satisfação por causar felicidade a outros, isto causa uma alegria que reagirá sobre todo o organismo, promovendo uma circulação mais livre do sangue e um avivamento de todo o corpo. A bênção do Senhor é um poder que cura, e os que são liberais em beneficiar outros receberão aquela maravilhosa bênção no coração e na vida. Os que seguem o caminho da sabedoria e santidade não serão molestados com vãos remorsos sobre horas desperdiçadas, tampouco serão perturbados com tristeza ou horror, como se dá com alguns, a menos que estejam empenhados em diversões vãs levianas. A felicidade ao alcance. O mundo está cheio de espíritos insatisfeitos, que passam por alto a felicidade e as bênçãos que se acham ao seu alcance e estão continuamente buscando a felicidade e satisfação que não possuem. Estão constantemente porfiando por algum bem esperado futuramente, maior do que o que possuem, e estão sempre num estado de decepção. Nutrem a incredulidade e a ingratidão, passando por alto as bênçãos que estão mesmo em seu caminho. As bênçãos comuns e diárias da vida são-lhes desprezíveis, tal como foi o maná aos filhos de Israel. As diversões excitam, mas resultam em depressão. As diversões excitam a mente, mas é certo seguir-se a depressão. O trabalho útil e o exercício físico terão sobre a mente uma influência sadia e fortalecerão os músculos, melhorarão a circulação e demonstrar-se-ão um poderoso agente na recuperação da saúde. Buscando a felicidade de maneira errada. Conselho a um jovem. Um ano atrás, trabalhamos no teu interesse. Foram-me mostrados teus perigos e estávamos ansiosos por salvar-te. Mas vemos que não tiveste forças para cumprir as resoluções ali feitas. Estou perturbada com este assunto. Quando em Battle Creek, em junho, foi-me de novo mostrado que não estavas fazendo nenhum progresso. E a razão era que não fizeste uma estrada limpa atrás de ti. Não aprecias a religião. Afasta-te de Deus e da justiça. Tens buscado a felicidade de maneira errada, em prazeres proibidos, e não tens coragem moral para confessar e abandonar teus pecados para que possas encontrar misericórdia. Consciência limpa e aprovação de Deus versus paixões naturais e coração carnal. De que bens ele quereria privar-nos? Ele quereria privar-nos do privilégio de ceder às paixões naturais do coração carnal. Não podemos ficar zangados quando nos satisfazemos e, ao mesmo tempo, reter uma consciência limpa e a aprovação de Deus. Mas não estamos dispostos a renunciar a isso? Far-nos-á com descendência com as paixões corruptas mais felizes, um pouco que seja? É porque ela não fará que nos são impostas restrições nesse sentido. Ficar zangados e cultivar um temperamento perverso nada acrescentará ao nosso contentamento. Não é para nossa felicidade seguirmos a liderança do coração natural e tornar-nos-emos melhores por condescender com ela? Não, ela lançará uma sombra sobre nossa família e uma mortalha sobre nossa felicidade. Ceder aos apetites naturais tão somente prejudicará a constituição e rasgará em pedaços o organismo. Por isso, Deus quer que restringamos o apetite, controlemos as paixões e mantenhamos em sujeição o homem todo. E Ele nos prometeu dar-nos força se nos empenharmos em sua obra. Promovem a saúde e longa vida. O ânimo, a esperança, a fé, a simpatia e o amor promovem a saúde e prolongam a vida. Um espírito contente, animoso, é saúde para o corpo e força para a alma. O coração alegre serve de bom remédio. Provérbios 17, 22. A pessoa cuja mente é calma e satisfeita em Deus está no caminho da saúde. Resultado da obediência às leis físicas. Saúde, vida e felicidade são resultado da obediência às leis físicas que governam nosso corpo. Se nossa vontade e nosso caminho estão de acordo com a vontade e o caminho de Deus, se fazemos o que agrada nosso Criador, Ele guardará o organismo humano em boas condições e restaurará as faculdades morais, mentais e físicas em ordem para que Ele possa operar por nosso intermédio para a sua glória. Constantemente se manifesta em nosso corpo seu poder restaurador. Se cooperarmos com Ele nesta obra, saúde e felicidade, paz e utilidade serão os resultados certos. Saúde para os inválidos. Façam os inválidos alguma coisa, em vez de ocupar a mente com alguma simples brincadeira que os rebaixa em sua própria estima, levando-os a pensar que sua vida seja inútil. Conservai alerta a força da vontade, pois a vontade despertada e devidamente dirigida é poderoso calmante dos nervos. Os inválidos são muito mais felizes se se ativam, e sua restauração se efetua com mais facilidade. A vida no campo e a felicidade. Conselho a uma mãe. Certo, não estarias no campo inteiramente livre de aborrecimentos e perplexionantes cuidados, mas evitarias ali muitos males e fecharias a porta a uma avalanche de tentações que ameaçam suplantar a mente de vossos filhos. Eles precisam de ocupação e variedade. A monotonia de seu lar fala-os desassossegados e inquietos, e caíram no hábito de misturar-se com os viciados meninos da cidade, obtendo assim uma educação de rua. Viver no campo ser-lhes-ia muito benéfico. Uma vida ativa, ao ar livre, desenvolveria saúde tanto da mente como do corpo. Deveriam ter um quintal para cultivar, onde encontrassem tanto entretenimento como trabalho útil. O cultivo de plantas e flores tende a melhorar o gosto e o discernimento, ao mesmo tempo que a convivência com as úteis e lindas criações de Deus tem influência enobrecedora sobre a mente, encaminhando-a ao Criador e Senhor de todos. Buscando nossos direitos. Os que amamos falarão ou agirão talvez inadvertidamente, o que nos poderá ferir muito fundo. Não era sua intenção fazer isto, mas Satanás amplia-lhes as palavras e atos em nossa mente, disparando assim um dardo de sua aljava para ferir-nos. Retesamo-nos para resistir àquele que julgamos nos ter ofendido, e assim fazendo, estimulamos as tentações do inimigo. Em vez de orar a Deus pedindo força para resistir a Satanás, permitimos que nossa felicidade seja prejudicada com tentar colocar-nos na defesa do que chamamos nossos direitos. Concedemos assim dupla vantagem a um adversário. Agimos em harmonia com nossos sentimentos ofendidos, e Satanás serve-se de nós como instrumentos para ferir e afligir aqueles que não nos pretendiam ofender. As exigências do marido podem às vezes parecer irrazoáveis à esposa, quando se ela calma e candidamente considerasse melhor o assunto, no melhor aspecto possível para ele, veria que ceder sua própria vontade e submeter-se ao juízo dele, mesmo que isto esteja em oposição aos seus sentimentos, poupá-los-ia ambos a desgostos e lhes traria grande vitória sobre as tentações de Satanás. Deus remove empecilhos à felicidade. Deus busca nossa verdadeira felicidade. Se qualquer coisa se acha no caminho dela, ele vê que isto precisa primeiro ser removido. Ele impede nossos desígnios e nos decepciona as expectativas e nos leva por decepções e provas a fim de revelar-nos a nós mesmos tais quais somos. O pecado é a causa de todos os nossos infortúnios. Se quisermos ter verdadeira paz de espírito e felicidade, o pecado precisa ser removido. Alguns não seriam felizes no céu. Poderiam aqueles cuja vida foi empregada em rebelião contra Deus ser subitamente transportados para o céu e testemunhar o estado elevado e santo de perfeição que ali sempre existe, estando toda a alma cheia de amor, todo o rosto irradiando alegria, ecoando em honra de Deus e do Cordeiro, uma arrebatadora música em acordes melodiosos, e fluindo da face daquele que se assenta sobre o trono, uma incessante torrente de luz sobre os remidos? Sim, poderiam aqueles cujo coração está repleto de ódio a Deus, a verdade e santidade, unir-se à multidão celestial e participar de seus cânticos de louvor? Poderiam suportar a glória de Deus e do Cordeiro? Não, absolutamente. Anos de graça lhes foram concedidos, a fim de que pudessem formar caracteres para o céu. Eles, porém, nunca exercitaram a mente no amor à pureza, nunca aprenderam a linguagem do céu e agora é demasiado tarde. Uma vida de rebeldia contra Deus incapacitou-os para o céu. A pureza, santidade e paz dali lhe seriam uma tortura. A glória de Deus seria um fogo consumidor. Almejariam fugir daquele santo lugar. Receberiam alegremente a destruição para que pudessem esconder-se da face daquele que morreu para os remir. O destino dos ímpios se fixa por sua própria escolha. Sua exclusão do céu é espontânea da sua parte e justa e misericordiosa da parte de Deus. Vossa vida pode ser de alegria. Tenhamos todos nós confiança em Deus. Pressionai vosso caminho através das sombras que Satanás lança em vossa senda e segurai o braço de Jesus, o Poderoso. Deixai que vosso caso descanse em suas mãos. Seja vossa oração: Senhor, apresento-te minha petição. Em ti ponho minha confiança e rogo a bênção que tu vejas que será para minha utilidade presente e futura e para o meu bem eterno. Ao vos erguerdes dos joelhos, crede. Quando o inimigo vier com suas trevas, cantai fé e falai fé, e vereis que cantastes e falastes vós mesmos até a luz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4, verso 4. Os que isto fazem têm uma vida de contentamento. Nenhuma palavra desagradável procede de seus lábios ou da atmosfera que lhe circunda a alma, pois não se julgam melhores que os outros. Escondei-vos em Jesus Cristo. Então, todo o tempo, a verdade de Deus vos estará habilitando para a vida futura e mortal. Tendo confiança no Poderoso, vossa confiança não será por empréstimo, será propriedade vossa. Felicidade crescente através da eternidade. Quando por meio de Jesus entramos no repouso, o céu começa aqui. Atendemos-lhe ao convite: vinde, aprendei de mim, e assim fazendo, começamos a vida eterna. O céu é um incessante aproximar-se de Deus por intermédio de Cristo. Quanto mais tempo estivermos no céu da bem-aventurança, tanto mais e sempre mais de glória nos será manifestado, e quanto mais conhecermos a Deus, tanto mais intensa será nossa felicidade. Ao andarmos com Jesus nesta vida, podemos encher-nos de seu amor, satisfazer-nos de sua presença. Tudo quanto a natureza humana é capaz de suportar, é nos dado receber aqui. Mas que é isso comparado ao porvir? Ali estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Apocalipse 7, versos de 15 a 17.